deputado, ao senhor peticionário, peço desculpa, André Ferreira, não sei se nos está a ouvir em condições.
Perfeitamente bem, perfeitamente
Olá,
bem.
olá, bom dia. Nós estamos então, vamos iniciar a audição no âmbito da petição 142/14 sobre acesso à carreira especial técnico superior de saúde no ramo de psicologia clínica. Queria agradecer também a sua presença pelos peticionários. E só para dar algumas informações, neste momento nós temos deputadas e deputados, quer presencialmente, quer por videoconferência, dos grupos parlamentares do Partido Socialista, do Partido Social Democrata e do Bloco de Esquerda. Vamos seguir da seguinte forma. Eu daria a palavra ao peticionário, André Ferreira, que faria uma apresentação inicial de 10 minutos para expor o que entender sobre a petição. Como não tenho acesso a este cronómetro que nós temos aqui na sala, eu se calhar por volta dos 8 minutos avisaria o peticionário que estava nos 8 minutos e, portanto, tinha mais 2 minutos para ir encaminhando o fim da sua apresentação. E depois passaremos a palavra aos grupos parlamentares para comentários, perguntas, o que entenderem, por um período de 3 minutos por grupo parlamentar, e voltaríamos a dar a palavra ao peticionário, André Ferreira, para uma intervenção final também de 10 minutos. Estamos entendidos e de acordo sobre o processo. O senhor André Ferreira percebeu. Agora já o estou a ver, é um bocadinho diferente, assim vendo, percebeu então o procedimento.
Sim,
Estamos de acordo.
perfeitamente.
Ok,
Perfeitamente.
então passava-lhe a palavra aos 8 minutos. Eu faço uma pequena interrupção só para dizer que tem mais 2 minutos, está bem?
Certíssimo.
Ok, força então. Muito obrigado.
Muito bom dia, então. Gostaria de cumprimentar em primeiro lugar os senhores deputados e agradecer esta oportunidade de poder aqui nesta comissão parlamentar expor uma situação que entendemos de elevada desigualdade e injustiça. Não falo em nome individual, mas sim em nome de um grupo de psicólogos que comigo dinamizaram esta petição. A nós juntaram-se outros colegas em iguais circunstâncias laborais e de carreira, e a nós ainda juntaram-se vários membros da sociedade civil que simpatizaram e que foram ao encontro da nossa pretensão. A situação aqui exposta na petição que está hoje em análise já foi dada a conhecer ao longo dos últimos anos a diversas entidades, como, por exemplo, Ministério da Saúde, Presidência da República, Primeiro-Ministro, ACSS, Sindicato Nacional dos Psicólogos, Ordem dos Psicólogos Portugueses e ainda grupos parlamentares. No entanto, esta petição que hoje aqui apresentamos expõe uma situação de injustificada desigualdade entre dois grupos profissionais a nível de carreira. Ou seja, falamos dos psicólogos que trabalham em hospitais EPE, que têm contratos individuais de trabalho e que têm apenas acesso à carreira técnico superior. Em oposição, temos aqui também os técnicos, ou melhor, os psicólogos que trabalham em hospitais EPE, nos mesmos hospitais, muitas vezes, mas que, por serem funcionários públicos e terem um vínculo contratual de função pública, têm acesso à carreira técnico superior. E este acesso à carreira, ou esta diferença de acesso à carreira, faz-se única e exclusivamente através do vínculo contratual que têm. E estas duas carreiras de que aqui falo, têm situações muito diferentes, quer a nível salarial, quer a nível de progressão na carreira. E, de facto, o nível salarial dos psicólogos com contratos individuais de trabalho nos hospitais públicos EPE, tem um salário muito mais baixo do que os seus colegas que têm um contrato em funções públicas e que acedem à carreira técnico superior de saúde. Se não vejamos. Na carreira técnico superior, os valores salariais brutos oscilam entre os 1.101,93 € e os 1.373,12 €. Isto segundo a tabela remuneratória antiga, aquela que enquadra os profissionais que trabalham há mais anos no SNS, neste caso nos hospitais EPE, como é o meu caso. Depois, os colegas que entraram há menos anos para os hospitais EPE têm um salário bruto de 1.201,48 €, ou seja, segundo a tabela remuneratória única em vigor atualmente. Já os colegas que trabalham nos mesmos hospitais, mas que se regem pela carreira de técnico superior de saúde, têm um vencimento de bruto de 1.623,21 €. Este valor ilíquido dos 1.101,93 € é o meu e corresponde à categoria de estagiário. E aqui permitam-me dar o meu exemplo pessoal, porque é, penso eu, paradigmático daquilo que se vive atualmente nos hospitais públicos do país por nós, psicólogos, contratos individuais de trabalho. Trabalho há 13 anos num hospital EPE. E como digo, como disse há pouco, sou há 13 anos na categoria estagiário. E tenho este vencimento, que considero lamentável, e que me irá acompanhar para sempre na minha carreira profissional, se nada for mudado. Tal e qual como outros colegas, também eu me considero bastante qualificado. Por exemplo, tenho um mestrado, tenho um doutoramento e não tenho qualquer perspectiva de evolução na carreira ou de evolução salarial. Mas deixando agora de particularizar a minha situação individual, a globalidade dos colegas que têm contratos individuais de trabalho são bastante qualificados e recebem ao final do mês pouco mais de 1.000 € limpos, digamos assim. Este é um valor que consideramos indigno e extremamente baixo quando pensamos na especificidade técnico-científica das nossas funções e da responsabilidade que todos temos no Serviço Nacional de Saúde. É importante também referir, penso eu, que a carreira técnico superior não tem qualquer tipo de margem de progressão na carreira, enquanto que a carreira técnico superior de saúde, além de um vencimento base muito mais elevado, que tem um diferencial mínimo de cerca de 500 €, vai ter uma evolução na carreira e uma perspectiva de evolução na carreira. Há mais de 15 anos que é aguardada a equiparação a técnico superior de saúde na área da psicologia clínica aos psicólogos hospitalares que têm funções em entidades públicas empresariais e que têm contratos individuais de trabalho, os quais asseguram diariamente o atendimento de centenas de utentes do SNS de acordo com as suas áreas de intervenção clínica. De facto, têm sido abertos concursos. Mas nestes concursos têm sido utilizados alguns artifícios que impedem o acesso a todos os psicólogos que têm contratos individuais de trabalho e que trabalham em hospitais EPE. São sempre as mesmas pessoas que poderem candidatar-se a estes concursos, ou seja, os colegas que têm contratos em funções públicas e que muitas vezes, ou que algumas vezes pelo menos, acabam por ter qualificações inferiores aos colegas que têm contratos individuais de trabalho. Posto isto, dizer o que é que nós pretendemos. Nós não pretendemos ser funcionários públicos, tampouco pretendemos ver alterado o nosso vínculo contratual. Aquilo que pretendemos é ver a possibilidade de ser aberto um processo extraordinário de equiparação à carreira técnico superior de saúde na área da psicologia e que, aos equiparados, seja regulamentada perante os conselhos de administração dos seus hospitais a devida adequação na carreira profissional e o inerente valor remuneratório. Refira-se que estes profissionais já viram reconhecida a sua diferenciação pela Ordem dos Psicólogos Portugueses, através da avaliação de competências, o que permitiu a atribuição de um título de especialista e muitas vezes também, adicionalmente, de especialidades avançadas. Contudo, é também importante frisar que estes títulos de especialista não têm qualquer tipo de validade junto às entidades de saúde em que trabalhamos, sendo apenas válidas dentro da própria Ordem dos Psicólogos Portugueses. Num documento que será do conhecimento dos senhores deputados, a Ordem dos Psicólogos Portugueses emitiu um parecer, que apoia esta nossa petição e aquilo que pretendemos com esta petição. A saber, mais concretamente, a Ordem refere que é favorável ao conteúdo desta petição, ou seja, à abertura do processo extraordinário de equiparação à carreira técnico superior de saúde, mais ainda, a Ordem dos Psicólogos Portugueses refere que continuará a pugnar pela possibilidade de a especialidade em psicologia clínica e da saúde atribuída pela Ordem dos Psicólogos Portugueses ser equiparada à especialidade de psicologia clínica do Ministério da Saúde. Num contexto de pandemia atual de Covid-19, em que tanto se fala da saúde mental dos portugueses, e em que ninguém nega, penso eu, a importância dos psicólogos do SNS, mais concretamente nos hospitais.
Deixe-me só interrompê-lo durante um segundinho, só para dizer que atingiu os 8 minutos, ainda tem mais dois, mas é só para poder controlar o tempo, está bem? Peço desculpa pela interrupção.
Obrigado, estou quase a terminar. E, portanto, em que ninguém nega, penso eu, a importância dos psicólogos também dentro dos hospitais públicos nacionais, continuamos a lutar por uma causa que julgamos justa, que julgamos necessária, e que, como já referi, se centra na desigualdade de tratamento entre psicólogos que trabalham nas mesmas instituições, mas que uns têm contratos individuais de trabalho e outros têm contratos em funções públicas. Julgamos que a correção desta injustiça abrangerá cerca de 200 profissionais, o que será uma gota de água em qualquer orçamento. Entendemos ainda que a alteração de tratamento desigual entre profissionais é fundamental para a dignidade do exercício da psicologia em Portugal e também para a dignidade do trabalho das psicólogas e dos psicólogos que diariamente trabalham no Serviço Nacional de Saúde. Obrigado.
Muito obrigado. Passaríamos então agora a palavra aos grupos parlamentares presentes, começando pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a senhora deputada Alexandra Tavares de Moura. 3 minutos.
Obrigada. Estão a ouvir-me?
Sim, perfeitamente.
Perfeitamente.
Cumprimento o senhor
Senhora
deputado
deputada, peço
governador.
desculpa. Ah, era que não tinha a câmara ativada. Peço desculpa. Entretanto, já foi ativada. Peço desculpa.
Cumprimento os deputados que estão na sala, cumprimento naturalmente e agradeço a presença do doutor André Ferreira, no que representa os mais de 1.000 peticionários desta petição que discutimos hoje aqui e que nos traz uma série de questões relativas à afirmação da psicologia num caminho que consideramos que tem que ser absolutamente justo e adequado, garantindo desta forma uma vertente essencial, tal como disse, no Serviço Nacional de Saúde. Eu deixaria também claro que sou psicóloga clínica, embora tenha a minha cédula suspensa e, portanto, compreendo muito bem aquilo que aqui nos colocou. Das questões que colocou e das questões que têm vindo a ser analisadas, era importante talvez lembrar que, e como é do conhecimento público, que a Ministra do Estado da Administração Pública alargou através do Decreto-Lei 4 de 2021, de 8 de janeiro, à DSE, aos titulares de contrato individual de trabalho, designadamente nos hospitais da EPE, o que, claro, que permitirá uma equiparação aos titulares dos contratos em funções públicas. Esta era uma reivindicação antiga, não era só vossa, é uma reivindicação de muitos profissionais e eu acho que esta alteração fica sanada uma vez por todas, o que me parece que é bastante justo e adequado. Outra das questões colocadas também, e também abordada na forma como a Ordem dos Psicólogos Portugueses lê e se pronuncia sobre esta audição, é a questão da morosidade dos procedimentos concursais, que já foi alvo, inclusivamente, de muitas intervenções da minha parte no plenário, e que tenho dito ao longo dos tempos que não podemos passar a vida a culpar a lentidão do sistema, mas depois não querermos aplicar a simplificação ou a agilização dos procedimentos e quando o defendemos somos muitas vezes acusados, não estou a dizer que por vós, mas de queremos retirar direitos aos trabalhadores quando o que se pretende de facto é garantir que o vínculo ao emprego público seja definitivamente mais célere, pois só assim se garante um estado social absolutamente forte. A este propósito, e também muito recentemente, foi publicada a Portaria 12-A de 11 de janeiro, que, no que toca a políticas de gestão de recursos humanos com vista a pensar o presente com, obviamente, o foco no futuro, permitirá um planeamento de recrutamento em função das necessidades efetivas de cada área da administração pública e agilizará procedimentos utilizando de forma mais adequada os meios eletrónicos. Antes de finalizar, quero deixar claro que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista vai acompanhar este assunto, analisando agora as questões que aqui trouxe e que tomamos boa nota, e por isso solicitava em primeira mão que, se pudesse, nos enviasse a sua intervenção. Dito isto, aproveitaria para lhe colocar duas questões, Dr. André Ferreira. Primeira questão: Consideram que a implementação da Portaria 11 de janeiro ao alargar a ADSE ao SCIT diminui esta diferença entre contratos individuais de trabalho e trabalhadores em funções públicas? E uma segunda questão, se considera que a simplificação dos procedimentos concursais, que foi agora operada, se será de facto uma mais-valia também para o serviço público. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Passo então ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Senhora Deputada Márcia Passos.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Muito bom dia a todos, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, Sr. Doutor André Ferreira. É com muito gosto também que o Grupo Parlamentar do PSD o recebe nesta casa e está sensível para as questões que aqui nos colocou. De facto, percebemos bem o desagrado e o desconforto de quem trabalha no Serviço Nacional de Saúde e exerce funções tão dignas como as funções da psicologia, hoje tanto em um assunto hoje tanto em cima da mesa, digamos assim, e que se sente de alguma forma ou de uma grande forma injustiçado devido às diferenças que o Dr. André aqui nos realçou. Posso assegurar-lhe desde já que iremos acompanhar esta vossa pretensão e esta vossa reivindicação. Estamos naturalmente atentos às discrepâncias que aqui nos deixou e tinha também aqui algumas notas que gostaria que concretizasse um pouquinho melhor. O Dr. André referiu que foram feitos já alguns pedidos e alguns contactos com o Governo, creio que terá sido com o Ministério da Saúde, gostaria que concretizasse e que nos dissesse se já existiu alguma resposta ou algum compromisso do Governo aos vossos contactos e aos vossos pedidos que foram fazendo. Por outro lado, também na sua intervenção, referiu que têm sido abertos concursos, mas que esses concursos têm artifícios e eu, de alguma forma, percebi que esses artifícios impedem os psicólogos que estão ao abrigo de um contrato individual de trabalho de concorrerem. E gostaria de lhe pedir que concretizasse se assim é, se esta minha conclusão é correta e, a ser, quais são esses artifícios de que fala, se é que os pode concretizar. Para além disso, falou-nos de algumas discrepâncias, de algumas injustiças, a questão salarial, a questão do acesso à carreira de técnico superior de saúde, mas para além da questão salarial, que outras diferenças é que o Dr. André nos pode evidenciar e pode evidenciar aqui a este grupo de deputados, no sentido de ficarmos ainda com ideias mais concretas acerca das mesmas. E era só para já neste momento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Eu passaria agora a palavra a mim próprio, agora num outro papel, já não enquanto deputado relator, mas enquanto deputado do Bloco de Esquerda. E agora, neste novo papel, voltar a cumprimentar o psicólogo André Ferreira e todas e todos os peticionários que se juntaram a esta iniciativa e dizer que, da parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, nós acompanhamos não só o diagnóstico, não só as queixas, mas também aquilo que é a reivindicação. Aliás, já tivemos a oportunidade, ainda num passado muito recente, de reunir com alguns colegas, psicólogos e psicólogas, que há muito que trabalham no SNS e que, por serem contratos individuais de trabalho, estão exatamente nesta situação iníqua que o psicólogo André Ferreira referiu, de receber muito menos, não ter nenhum tipo de progressão em carreira, em perspectiva no futuro. E por isso o Bloco até já apresentou um projeto de resolução nesse sentido, que gostaríamos de vir a discutir assim que esta a petição também fosse discutida, coisa que está a acontecer agora, porque efetivamente não nos parece que faça sentido ter trabalhadores e trabalhadoras no Serviço Nacional de Saúde a desempenhar exatamente as mesmas funções, com as mesmas competências, com as mesmas responsabilidades, e depois uns a receber menos 500 euros do que outros, e uns a progredir em carreira e outros sem possibilidade sequer de ter qualquer tipo de progressão. Por isso, da parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, nós acompanhamos aquilo que é a proposta das e dos peticionários e tudo faremos para que seja concretizado. Aproveito apenas esta oportunidade para fazer três perguntas. A primeira era qual é o feedback que têm tido do Governo sobre esta reivindicação para a equiparação dos vários profissionais, se têm tido algum feedback positivo e se, do ponto de vista de produção legislativa do Governo, houve algum avanço desde o momento em que começaram a colocar esta questão em cima da mesa. A segunda questão era se sabem, pelo menos, estimar quantos profissionais estarão nesta situação, enfim, de serem contratos individuais, psicólogos e psicólogas, contratos individuais de trabalho, e por isso estarem a ser prejudicadas salarialmente e na sua carreira. E em terceiro lugar, sabendo que a saúde mental é daquelas áreas onde o SNS mais precisa de ser reforçado, até porque, infelizmente, é uma das áreas onde tem menos resposta e é uma das áreas onde é preciso cada vez mais resposta, se considera que estas melhorias das condições de trabalho poderiam, e de carreira também, poderiam melhorar também e aumentar a resposta do Serviço Nacional de Saúde, e, não querendo extravasar aquilo que é o objeto da petição, também perguntar-lhe, para além desta, que outras medidas é que poderiam ser colocadas no terreno para aumentar a resposta e a qualidade de resposta na área da saúde mental. Muito obrigado.
Penso que agora então posso responder às questões que me foram...
Sim, por 10 minutos.
Ok, muito bem então.
Muito obrigado.
Começaria aqui por responder à questão da senhora deputada do PS, à primeira questão, em relação ao alargamento da... ou comentar, neste caso, o alargamento da ADSE a todos os CIT. Essa, sem dúvida, daquilo que pude conversar com alguns colegas, foi uma medida que em muito nos congratulou, porque finalmente deixamos de ser discriminados também nesse acesso aos cuidados de saúde que têm os outros colegas com quem trabalhamos, e portanto essa, sem dúvida, que é uma medida muito importante. No entanto, se nós olharmos para isto de uma forma muito objetiva, e eu não estou de forma alguma contra esta medida, pelo contrário, há muito que a defendia, mas nós, ao fim do mês, iremos passar a receber ainda menos dinheiro. Ou seja, nós que já temos um salário bastante baixo, ao descontar para a ADSE, como é previsto e como tem que ser, obviamente, passaremos a ter ao final do mês um salário ainda mais baixo, ainda que a troco, obviamente, de direitos diferentes e de serviços diferentes. Não está isso em causa, obviamente. Depois, em relação à segunda questão da simplificação dos processos concursais, obviamente que tudo aquilo que puder acelerar os procedimentos concursais é uma mais-valia. No entanto, no terreno, eu penso que isso ainda não foi visível, porque, por exemplo, há um processo concursal para os cuidados de saúde primários para colocar 40 psicólogos, e que se arrasta há imenso tempo e que ainda nem sequer chegou à fase das entrevistas. Portanto... ou melhor, que já que chegou à fase de entrevistas, mas que ainda está em fase de entrevistas e que se vai arrastar durante mais não sei quanto tempo. Depois, respondendo aqui à senhora deputada do PSD, em relação ao contacto que foi feito junto do Ministério da Saúde, foi enviada uma carta à senhora Ministra da Saúde e recebemos uma resposta da ACSS, quanto a nós, um bocadinho insólita, confesso, porque remeteu para os concursos que foram abertos e que já irei comentar mais à frente, e remeteu especificamente e mais concretamente para o processo concursal que eu acabei de referir agora, para os cuidados de saúde primários. Ou seja, nós entendemos aquela resposta como... não havendo uma resposta adequada nos hospitais, então o que devem fazer é concorrer para os serviços de saúde primários, o que não faz nenhum sentido, não é? Porque nós queremos, sim, manter-nos nos hospitais, não queremos esvaziar os hospitais dos seus recursos humanos, tão válidos, pensamos nós, para ir reforçar os cuidados de saúde primários, que têm, obviamente, que ser reforçados, mas não à custa dos psicólogos hospitalares. Depois, em relação aos concursos que foram abertos, estes concursos, efetivamente, e a senhora deputada percebeu corretamente, penso eu, impedem, ou têm impedido, à exceção de um, no ano 2000, se não estou enganado, que foi o único concurso que teve uma abrangência global, porque os restantes impediram e têm impedido o acesso de candidatura aos contratos individuais de trabalho. Portanto, nós, psicólogos hospitalares com CITE, não podemos sequer candidatar-nos a esse tipo de concursos. Depois, a nível da diferença entre carreiras de técnico superior e técnico superior de saúde. De facto, é uma diferença muito grande a nível de tratamento salarial, sem dúvida, e a nível de progressão, porque eu acho que é fundamental. Estes dois pontos são fundamentais. Até se nós pensarmos na Constituição da República Portuguesa, nós temos um trabalho igual para salário igual. E não é isso que está a acontecer. Não há esta igualdade de tratamento, quer de acesso à carreira, quer depois dentro da carreira, obviamente. Depois, a nível das questões que me foram colocadas pelo Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, penso que já respondi, quando respondi à Sra. Deputada do PSD, não tem havido uma resposta efetiva do Governo, ou seja, a resposta que houve foi remetida pela ACSS e, de facto, nós entendemos essa resposta como devendo enverdar pelo concurso dos cuidados de saúde primários, o que não responde todo àquilo que é suposto. Depois, quanto aos profissionais que esta alteração de tratamento de acesso à carreira técnica superior de saúde abrangeria, nós julgamos que não muito mais de 200, portanto, seremos uma gota de água no universo do SNS, e esse também é um problema, porque custa-nos a ter uma voz mais ativa, porque somos poucos e não temos a voz de outros tipos de grupos profissionais, não é? Mas ainda assim, achamos que a nossa pretensão é válida e que merece ser atendida. E pronto, e penso que respondi de uma forma global às questões que me foram colocadas pelos senhores deputados.
Muito obrigado. Sim, creio que respondeu. Não sei se alguma das senhoras deputadas tem ainda alguma questão. A senhora deputada Alexandra Tavares de Moura solicita que o psicólogo André Ferreira possa remeter este tal documento resposta da ACSS. Se tiver na sua posse esse documento, eu solicitava isso, se poderia enviar para o e-mail da Comissão, com quem tem trocado já a correspondência, portanto, deverá ter o e-mail da Comissão, e assim solicitava também à própria Comissão que depois redistribuísse pelos grupos parlamentares. Não havendo mais questões, tendo ficado as questões respondidas, resta-me agradecer mais uma vez a iniciativa, a presença e a disponibilidade dos peticionários, em particular do peticionário André Ferreira, e dizer que, como sabe, pela legislação em vigor, agora esta petição aconteceu agora mesmo à audição dos peticionários, agora será elaborado o relatório, que depois será discutido em comissão, e a todo o momento será dado conhecimento aos peticionários do andamento deste processo e do relatório e da sua votação final. Não sei se tem alguma dúvida.
Não, penso que estou dentro então desses procedimentos. Sim. E agradeço os seus esclarecimentos adicionais.
Ok, muito obrigado então, bom dia.
Bom dia, obrigado também. Obrigado, bom trabalho.